Oi, eu sou o Tu e esse é o Torradio Podcast.
Olga, traga meu pullover. Vamos ao bar dos enxutos. Requebrar o esqueleto. Ai, minha bursite.
Olá, ouvinte fiel do Autoradio Podcast. Aqui é o Valese e esse é o Cinquentões no Autoradio. Estamos em abril de 1976, um momento curioso, com duas realidades coexistindo em paralelo. De um lado, o rock progressivo ainda tentando provar que complexidade é virtude. Do outro, um bando de cabeludos mal vestidos encrenqueiros prestes a reduzir tudo a três acordes. E no meio, uma banda gigante querendo se reconstruir e continuar relevante. O mundo estava mudando. Três nerds fundavam uma empresa chamada Apple, na Califórnia. Bruce Springsteen tentava pular o muro de Graceland para conhecer Elvis, mas era detido pelos seguranças. Morria o bilionário Howard Hughes. Se você não sabe quem é, eu recomendo fortemente o filme O Aviador. É bom pra caramba. E, da mesma maneira que acontece hoje, no momento que este episódio está sendo lançado, a Fórmula 1 passava um mês sem corridas entre o GP de Long Beach e o da Espanha. Com esse clima de tensão elegante e caos iminente, a trilha sonora do mês vem bastante apropriada.
Essa agulha no vinil, Flashbackson.
A gente começa com uma galera que nunca teve por aqui antes. Derek Schumann, Gary Green, Kerry Miner, Ray Schumann e John Weathers, os britânicos do Gentle Giant. Seu oitavo álbum, Interview, é praticamente um dedo do meio, ou um up yours, já que a gente está falando de nativos da ilha, né? Pro bafo na nuca que o punk estava soprando nos dinossauros dos anos 70. Um disco conceitual sobre a relação entre a banda e a mídia, com as músicas costuradas como se fossem entrevistas. Ou seja, um tema em que os músicos já abordavam meio irritados. Interview também é a faixa título que abre o álbum e já mostra o que a gente vai enfrentar. Quebras rítmicas constantes, uma estrutura sincopada e fragmentada, quase teatral, com piano elétrico e sintetizadores criando tensão. É prog no limite, sem facilidade para o ouvinte eventual. Give It Back tem um groove mais simples, para os padrões do Gentle Giant, gente, calma. Um jeitão que lembra reggae e um baixão evidente, com uma clara tentativa de soar mais acessível, um tanto quanto frustrada, eu diria. A banda continua tecnicamente impecável, tentando manter o equilíbrio entre o virtuosismo e, digamos, algum tipo de comunicação com humanos comuns. São ao todo 7 músicas em um pouco mais de 36 minutos, nada tão longo quanto um Pink Floyd, por exemplo. A mais longa é I Lost My Head, com 7 minutos, com um jeitão meio Genesis. E a mais curtinha, Another Show. Tem 3,5 e pinta um retrato da vida na estrada. O disco chegou só na posição 137 da Billboard e a 11ª no Reino Unido, mas ainda assim foi um dos mais aclamados da banda. Não é pro gosto comum, mas experimenta se você tiver uma meia horinha bem tranquila. Pode ser que você descubra uma pérola por aí. Ainda na Inglaterra, ainda com uma banda que já era das antigas em 76, esse é o 13º álbum, mas agora com um nome facilmente reconhecível, Rolling Stones. Black and Blue é o primeiro trabalho de Jagger & Richards, os Glimmer Twins, como se intitularam nos créditos de produção, sem o guitarrista Mick Taylor, que tinha largado a banda em 74. Isso promoveu uma corrida pela vaga, com candidatos como Wayne Perkins, que tocou com Bob Marley e Joni Mitchell, ou Harvey the Snake Mandel, do Kenneth Heath. Mas os americanos não tiveram chance, porque o escolhido foi o compatriota Ronnie Wood, que viria a mudar a química da banda daí por diante. O disco mistura tudo, funk, reggae, soul, rock clássico, não porque era o planejado, e sim porque eles estavam meio perdidos mesmo. A música de abertura é Hot Stuff, com a cozinha perfeita de Bill Wyman no baixo e Charlie Watts na bateria puxando o ritmo dominante de groove funk, as guitarras mais ritmo do que solo. O contrário de Hand of Fate, a seguinte, uma das minhas preferidas, a gente está ouvindo aqui ao fundo, um rockão clássico com um belo solo de Wayne Perkins. São ao todo 8 faixas e a gente tem reggae em Cherry O' Baby, um tanto quanto constrangedora, na minha opinião, e em Rei Negrita, muito mais competente nesse quesito. E as baladas também estão aqui. Mary Motel, longa e melancólica, com os gêmeos cintilantes alternando os vocais. E Fool to Cry, a mais ouvida das 8 no streaming, com influência soul, piano elétrico e dinâmica contida. Black and Blue é literalmente um teste de elenco, menos sobre genialidade do que sobrevivência. Mas ainda assim chegou à segunda posição no UK e ficou 4 semanas em primeiro nos Estados Unidos. Tem banda que ensaia junta por anos e não consegue isso, né? Aqui a gente para pelo ilustrar o que falou até agora. Então vamos tocar Timing, do Gentle Giant. Ouçam, gente, são só 5 minutinhos e a mistura de instrumentos vai surpreender vocês. E para descompressão, os Stones fazendo o que eles mais gostam. Um bluesão de beira de estrada com um tiquinho de Big Band e Jagger sensualizando no microfone, em Melody. Daqui a pouco a gente volta. Timing. Waiting for the day for the good timing.
cause I just lost my key. Open up, baby, you got someone else inside. I'm gonna fix my face, don't you worry, I'll be back. I'm looking for a high and low, like a mustard for a hand. She was crashed out in the bathroom, and the arms of my best friend. Melody, it was a second name. Melody, it was a second name. She took everything and moved. My car, she took my trailer home. She took my Sunday boots. My nose is on the trail. I'm gonna catch you by surprise. And I'm gonna have to press her to roast that child alive. What I said? It was a second night. Everything. It was a second night, melody. Yeah. It was a second night, melody. Well, it was a second night. Yeah.
A regra aqui nos cinquentões é clara. Se tem Jethro Tull comemorando meia década, vai estar aqui. E o aniversário é de uma das músicas tema da série, que também dá nome aos 42 minutos do disco, Too Old to Rock and Roll, Too Young to Die. No nono álbum da banda, Ian Anderson cria um personagem, Ray Lomas, um roqueiro envelhecido tentando sobreviver num mundo que mudou. Nada autobiográfico, claro. Só coincidência, com certeza. É o velho Tu, de sempre, com muita flauta, ritmo quebrado e alternância entre energia pura e pausas dramáticas. Ouçam Quiz Kid e vocês vão saber do que eu tô falando. Taxi Grab troca a flauta pela harmônica, e a guitarra de Martin Barre tem um acento americano, meio bluesy, mas ainda assim as coisas funcionam. Já The Checkered Flag, olha aí, o alto do Alto Radio aparecendo, tá tocando essa música ao fundo. Ela é mais atmosférica, melancólica, com uma construção lenta, quase cinematográfica, linda de morrer. Presta atenção e vejam como o motif da faixa título se intercala na melodia dessa. Algumas críticas bateram pesado, dizendo que Anderson não era um contador de histórias e deveria ficar só na composição mesmo. Mas eu acho que o tema é bem amarradinho, falando de obsolescência e de como as modas são cíclicas e acabam retornando. Esse é o último grande álbum conceitual da fase clássica da banda, e o único disco do Tu dos anos 70 que não bateu ouro. Talvez porque ninguém gosta de admitir que tá ficando velho, né?
Vitrola!
Eu poderia, e talvez devesse, ter trocado o Tu com os Stones e feito um primeiro tempo progressivo, mas resolvi deixar assim pra gente ter tempo de se despedir. Porque em abril de 76, as portas se abriram com um chute e um estrondo, mais ou menos assim. Tudo mudou. Gravado por cerca de 6 mil dólares, 36 mil dólares no dinheiro de hoje, e lançado pela mítica, mas alternativa Sire Records, Ramones, o álbum de estreia de mesmo nome da banda de Nova York, era desde a capa, com quatro caras feiosos e certamente perigosos, enfileirados em frente a um muro sujo e pichado, até as 14 músicas em apenas 29 minutos, menos do que uma faixa do Tu, Celone. O sinal de que um reset na música que a galera ouvia estava a caminho. Violência, uso de drogas, humor e problemas em geral são os temas das canções. Joey, Johnny, Didi e Tommy chegaram com uma proposta revolucionária. Menos é mais. Muito mais. Estrutura minimalista, energia crua, ritmo acelerado. Canções como Judy's a Punk, Beat on the Brat e Chainsaw tem progressão simples, direta, pouca variação harmônica, foco total na atitude. Os críticos piraram no disco, mesmo reconhecendo o caos. chamaram de rock reduzido à essência. Enquanto o prog escrevia ópera, os Ramones mandavam bilhetes que diziam apenas o necessário. Traduzindo, a paciência com solos de 12 minutos tinha acabado. E o mundo nunca mais seria o mesmo. É isso, ouvinte fiel. Abril de 76 foi época de conversa entre gerações, onde ninguém escuta ninguém. O Gentle Giant ainda acreditava na complexidade, o Jethro Tull questionava o próprio envelhecimento, os Stones tentavam se adaptar sem perder o trono, e os Ramones simplesmente ignoravam tudo isso e começavam a coisa toda do zero. Se na Fórmula 1, Lauda e Hunt disputavam cada curva como se fosse a última, a sensação que atravessava esses trabalhos era semelhante. Uma coisa tipo, algo grande ainda está acontecendo, mas já dá para ver que não vai continuar desse jeito. Lembre-se, hein? Não mude o seu dial, porque aqui no Auto Radio a música não para e me permitam inverter a ordem, porque afinal eu sou velho. A gente começa com Blitzkrieg Bop e termina com a profecia realizada de Too Old to Rock and Roll, Too Young to Die. Grande abraço e até a próxima.
Minha bursite. Let's go!
Yeah, I never
Stone arrebentaram com a canção. Bando de arruaceiro.
Esse foi um episódio do Auto Radio Podcast. Tchau!